Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. O Neva muito loco aspo-se a falar dos patrícios os que vinham nesse exódo triste, tocados pela fome.
Porém!
É o sertanejo da minha terra, é o rústico do meu campo cearense, é o caboclo serrano, é toda a população do grande centro flagelado. Vais ver que miséria! Deus não se compadece do meu Ceará. De vez em quando é isso um sol tremendo que bebe toda a água dos rios, que seca todas as fontes, e começa o abandono da terra. Quem anuncia a calamidade é o gado arribando das várzeas adustas com o choro, lamentoso que se ouve à distância como um prantear da natureza sacrificada. Parece que é a própria terra que geme e clama misericórdia. Depois é o homem que, vendo mirrar a sua roça e não encontrando gota de água no açude árido, fecha a porta da cabana e emigra.
Oh.
O gado vai caindo exausto pelos caminhos e os corvos baixam suegros e acababam nos abicadas, devorando-os em vida. O homem, mais resistente, caminha afundando os pés na areia adusta, com a cabeça ao sol, cantando para suavizar a marcha dolorosa. E são velhos trópegos que mal podem mudar um passo, mulheres, crianças e moças virgens, sertanejinhas formosas, abandonados, caminhando sem ver um ossis, através da esterilidade inclemente. Se um pântano aparece ao longe, precipitam-se atropeladamente, ajoelham-se à beira da água morta e bebem, arrancam a tababoa e envenenam-se. Alguns morrem e ficam apodrecendo nos caminhos, outros, com desânimo, deixam-se cair à sombra escassa de uma árvore sem folhas, sucumbem à míngua ou devorados pelas onças. E quanta tristeza nas cantilenas! Este lembra a sua casinha de palha, entre os milhos, aquele fala de um da saudade roça, do lugar em que nasceu, de onde saiu pela primeira vez, expulso pelo sol. E o clamor, que é assim que eu chamo ao canto dos retirantes, o hino magoado dos banidos, eco de quebrada em quebrada lamentavelmente. Mas, meu velho, mais cruel que o sol é o coração do homem. Esses infelizes são explorados na sua miséria. A virgem, quando chega à primeira vila, aparece logo o libertino propopo um punhado de farinha a troco da sua pureza, e a desgraçada, que tem fome, entrega-se. Às vezes, perto dos pais moribundos, diante dos pequeninhúndudos que olham espavoridos. É infame, é uma miséria, mas se queres, é assim. Eu queria que me mandassem dirigir visso o Ceará e o que encontrasse um defesses patifes. Arregalou os olhos e bufou colérico, com os punhos cerrados. Esganava a palavra de honra.
Dava-o?
E ver a miséria. Haviam chegado ao cais Farox. Catraeiros avançaram de chapéu na mão, oferecendo botes. É para o nacional. Temos ali a Maria Flora, patroão.
Ó, Daniel. É para o francês.
Meu querumbrão.
Eu tenho Avoldo.
Podemos e Diavo nos falavam ao mesmo tempo, disputando os dois rapazes. E o Neiva, muito calmo, sem lhes dar atenção, bradou diante do mar.
Lá está ela.
Ali vem. E rompeu então contra os homens. Pois os senhores não me veem embarcar aqui todos os dias. Não sabem que tenho lancha. Não me conhecem. E empertigado, ameaçando com a bengala. Enquanto eu não vier um dia disto a fazer uma limpeza neste cais isto não endireita. Os catraeiros retiraram-se cabisbaixos e o rugindo, acompanhou-os algum tempo com o olhar chispante. Depois voltou-se para o castelo.
Lá são os do baquete.
Vamos, está é a lancha. E caminharam para o embarcadouro. Como deviam entrar dois paquetes, já assinalados no castelo, era grande o movimento de embarcações no mar botes que iam à vela ou a remo, lanchas que partiam sucontando fundo as águas. A baia fulgurava tonda em chispasol. O gaivota circulava no ar puro,
grasnando.
Os dois tomaram a lancha que logo se pôs em marcha, demandando o navio do que entrava, lei negro, vagaroso, pedesado.
Pobre gente!
Exclamou o Neiva com a mão empaladiante dos olhos encandeados. Parece que vem ali um pedaço da minha terra infeliz, o meu Ceará amado. Por que há de o senhor cacausticar aquela bendita região dos palmares? Parece que o Ceará foi escolhido pelo sol para vítima. De tempos, man. Lá vem a seca e é isto que estás vendo o sertão a emirar, a fugir diante do incêndio e da aridez. O paquete avançava majestoso e a lancha ia passando entre um cruzador e um pontão quando sons agudos de corneta retiniram. Depois apitos e um escaleiro foi baixando dos turcos sobre o varo onde começou a abalouçar-se grasamente.
Belo navio, disse Anselmo. É Guanabara. A minha carreira.
O homem,
pois gostas disso.
Da marinha.
não estou alheia a bordo que meus pais entenderam que eu tinha vocação para médico. Fui mesmo à escola, mas no anfiteatro, diante do primeiro cadáver, o meu estômago protestou com tanta energia que resolvi abandonar o escápulo e o esqueleto e atirei-me minha balança e a espada. Ah, amigo, o mar. Não imaginas como adoro o oceano. Pois, Joetas, não abordo devoro como um escrivão de cartório. Mas deixa lá. Não há como a terra firme. Pisa-se em cheio. Isso de saber a gente que está à mercê do vento e da vaga não é comigo. Shakespeare já disse. Pérfida como a onda e eu já me vi com a pela barba em uma viagem.
Naufragaste? Quase.
Fomos sobre uma pedra e não te digo nada. Que horror. Mas sabes o que mais pena me causou? Foi ver lançarem ao mar um precioso carregamento de conhaque. Caixa sobre caixas. Eu quis protestar com uma objeção razoável. Comandante, se continua a dar bebidas ao oceano, então doé que ele nos arranja alguma com a ressaca. Mas o homem estava tão grave no seu posto de responsabilidade que retirei o conselho e meti-me no beliche chorando o desperdício. Nada como a terra firme, sempre há mais segurança. Em terra só naufragam empresas. Isso de ir um de nós para as areias alimentar as sardinhas não é nada sedutor. Não há como um homem sair das suas acabarbeado, vestido em um caixão de primeira com os seus parentes e amigos para o cemitério. Sempre a gente sabe onde estar-o. E pode ter a sua coroa no dia de finados. Ora, isso é uma preocupação fútil. Como preocupação, tio, não acho. Eu é porque não tenho dinheiro, mas logo que arranjo um cobrinho, compro 14 palmos de terras, João Batista, e mando edificar o meu mausoléu, tão certo como estarmos nesta lancha ronceira. Para que 14 palmos? Porque eu com a família que é que há de querer morar comigo, mesmo algum migo, ter a casa a ordens. Pois eu preferia descer ao fundo do mar. Pois, meu caro, se para lá fores não contes comigo para acompanhar-te o enterro. Ó, patrão, esta lancha não anda. Parece que não saímos do mesmo lugar. O paquete passava enorme, sereno. A proa uma multidão apinhava as mulheres, crianças alongando olhares para a terra desconhecida. O Neiva pôs-se de pé e, com o chapéu na mão, bradou, salve Ceará. E logo, visivelmente comovido, pôs-se a falar como se pudesse ser ouvido. Serenses, está aqui o Neiva, vosso irmão, o patrício que vos veio esperará. E o paquete seguia para a boia. A lancha partiu então, a toda a força acompanhando e o Neiva, sempre de pé, bradava. Cearenses, aqui estou eu, aqui estou eu. Vem cheio que nem um ovo, disse um dos homens da lancha. Gente feia, exclamou outro. Feia, mas honrada, protestou o Neiva. Parece... Que xim, é sim, seu Neiva. E eu? Eu tenho alguma coisa de xim. Vosmecê não. Pois sou cearense. Mas vosmecê não é a retirante lá dos cafundós. Quais cafundós? Um homem daqueles vale por desde vocês. Que esperança. Farinha seca não engorda. Aquilo é gente. Barriga só. Pois sim. Vão lá vocês meter-se com um daqueles caboclos. Ora, seu Neiva, era num tempo só. Tudo aquilo junto não dá para a brincadeira de cinco de nós. A âncora mergulhava e a lancha avançou, manobrando tracar a escada de bombordo. Subiram. O paquete estava literalmente tomado pelos retirantes. Era uma população que ali vinha apertada, constrangida, chorando o mesmo infortúnio. A proa úmida tresandava, redes cruzavam-se. Umas estiradas, nas mulheres cadavéricas, macilentas, tostadas pelas grandes soalheiras dos campos largos, em mangas de camisa, com as aduelas dos peitos apontando, fumavam nostalgicamente de olhos ao longe, perdidos num sonho. Velhos abaçanados e cabelos hirsutos, chapéu de coa à cabeça, a camisa de madapolão desabotoada, deixando ver os bentinhos e os amuletos pendurados do pescoço, com as mãos cruzadas nos joelhos, não se moviam como se não houvessem chegado ao termo da viagem. Rapagões sacudidos, faca à cinta, na bainha de couro, falavam em ritmo dolente de canto, num tom interrogativo. Mocinhas púberes, de olhos lindos, tez macia e rosada, cabelos de um negro de azeviche, mal levantavam as pálpebras timidamente, acovelando-se. Crianças nuas, ventrudas como gnomos, reboleavam-se no chão, pequenitos de mama dormiam em esteiras aos sols, as mãozinhas na boca. A um canto... Sobre um rolo de cabos, um velho cego cantarolava e uma robusta rapariga cor de azeitona, de lábios grossos e sensuosos, muito dengosa, fazia crivo com a almofada ao colo. Havia um rumor indistinto, eram risadas cantilenas, guirsos gritos, choros pragas. Uma viola gemia escondida. mas dominava o grande zumbido da colmeia e a grasnada ruidosa dos papagaios que os retirantes traziam como lembrança da terra. O Neiva ia de um a outro grupo, falava, interrogava, querendo saber de onde eram, se haviam sofrido muito, se a seca ainda era grande e os infelizes, como se logo, à primeira vista, houvessem nele reconhecido um patrício, o miúdo Dalveza, do mesmo flagelo, cercavam-no com simpatia e confiança. Os que estavam longe avizinhavam-se de chapéu na mão, respeitosamente, narrando as suas desgraças. O Neiva afagava as crianças, animava os moços e as raparigas. Vocês aqui estão muito bem.
A terra é boa, a gente é boa, ganha-se muito dinheiro. Depois, é meu mesmo Brasil.
Vocês não são brasileiros? Um velho com uma longa camisa que lhe descia aos joelhos por cima das calças, acenou com o dedo negativamente. Então você não é brasileiro, velho? Cearense Temor, disse atirando uma cusparada por entre os dentes. Então o Ceará não é uma província do Brasil, velho. Ixi, será é dele só, verré. E foi se resmungando convencidamente. Até morrer. O Neiva rompeu a rir e perguntou. Até morrer, hein? E o velho de longe sacudiu a cabeça, re, até morrer. Uma mocinha mais desembaraçada tergorrou o bomo. Meceia notícia. Cearense, cearense da gema. Logo vi, sou gente do norte que fala assim. O velho, como se houvesse sido interrogado, resmungou-o.
Tem, ué. Lá está ele.
Um caboclo posse assobiar uma cantilena de vaqueiro. Com que melancolia o infeliz ia rememorando ter um tempo feliz da terra natal. A cavalo pina fora, a vara de ferrão em punho, tocando os marroás atrevidos.
Patrício,
você era vaqueiro. O caboclo acenou com a cabeça que sim, e continuou a assobiar. Anselmo apartou-se querendo ver miudamente aquele quadro sinistro de miséria. O navio lembrava a jangada da Medusa.
Os homens, com raras exceções, tinham fisionomias espectrais, como se viessem de urna longatura.
Junto à murada descobriu uma velhinha encarquilhada, encolhida nos andrajos, o cachimbo nos beiços, olhando aflito. Parecia uma bruxa evocação.
Veira, me germeou com a cabeça tristemente, como se o saudasse.
Você veio só, minha velha?
Ela acenou negativamente.
Veio com seu marido, ela riu num pincho.
Com cê?
E é. Disse ela.
Sua filha?
Que é dela?
No mar, eles botaram no mar, morreu.
De que velha?
Encolheu os ombros e repetiu, botaram no mar. E você não tem mais parentes aqui?
Nior não.
Nem conhecidos?
Nior não.
Nior sim.
Como te chamas, Maria Naharé?
E onde?
Aqui é ela.
De sobre.
Não sei mais.
Ou idade tá aqui, moço. E puxou uma falipa branca. Adiante estava um pequenote e pernas finas, quase nu, com um cachimbo nos beiços de uma mulher nova, sentada na rede. Com o peito descoberto, amamentava um monstrengo encarquilhado. Deslizando sobre a lama escorregadia que, em espessa camada, empastava o navio, Anselmo foi seguindo lentamente, detendo-se diante dos grupos, a olhar, a interrogar. Junto à murada uma família olhava a cidade, ao longe muito branca, reverberando ao sol com o casazaril acumulado, as torres agudas das igrejas hirtas, como que espetando o céu, e o fundo de montanhas em recortes irregulares, sob uma pulverização de ouro. Como que vinha na brisa o grande rumor da vida agitadíssima daquele pandemônio, misterioso para os sertanejos que chegavam dos campos e das serras, tendo deixado a grande e rude natureza agreste. No mar também era incessante um movimento de bote de lanchas. Falas corriam a todo o pano, outras passavam arrastadas pelos rebocadores. Um grande transatlântico saía partindo o mar, deixando um fundo sulco na água águas lisas, que logo enchavam em ondas, nas quais subiam e baixavam os leves botes mercantes. Os coraçados quietos como ilhas pareciam embandeirados. Era a roupa da maruja que secava à proa, e as grandes barcas como casas errantes cruzavam-se serenas em caminho para Niterói e outras para a corte. E eram silvos e uivos dos botes que atracavam ao paquete subia gente ansiosa. Um empregado da alfândega de boné falava ao comandante e uma velha mulher, que entrara com um grande espalhafato e vinha atordoada, fazendo momos de nojo, a olhar de esguelha os miseráveis que recordavam a terra, abandonada. Terra simples, mas mais formosa para eles do que a grande cidade que aparecia além alvadia, luminosa, de uma grandeza imponente. Anselmo deteve-se junto da família rústica e um velho, tipo patriarcal, fisionomia bíblica, longa barba descer-lhe do rosto macilento ao peito coavo, dando com ele o sorriu, fazendo um leve aceno de cabeça. Deus salve a vós em si. Que coisa é aquela ali, moço? Aquilo no meio das casas que parece um ovo, mal comparando. Kumuai perguntou curiosamente, com os olhinhos muito vivos, uma rapariguinha já púbere, e dirigindo-se à velha Pavokla, que de covelos fincados na morada, o rosto nas mãos, olhava perdidamente. Eu sei, mulher, o moço está falando.
Ah, pois?
E continuou na mesma posição contemplativa. É uma igreja, explicou Anselmo. Igreja? Perguntou a rapariga. Sim, é a igreja mãe. É sua filha? Perguntou Anselmo. Não, sim, esses todos, e umzinho ficou lá. E os olhos da filha elevaram-se para o céu, como se o pequenino fininho perdido lá andasse pela altura azul. Cantavam perto uma cantilena melancólica. Ó noites serenas, luar do norte, ó ameníssimos serões nas serras, ó descantes varandas, enquanto o gado recolhido muge. Que saudade! Uma voz atroou. Vamos, gente, nada de choro. Isto aqui é a nossa terra, somos todos irmãos.
Toca embarcar. Vivo?
Anda, velho. Vocês nem parecem do Ceará, terra de jangadeiros. Onde se viu um serense ter medo do mar?
Vamos. Era o Neiva.
O boi me guiava como o pastor o grande e infeliz rebanho humano. Já haviam chegado os batelões que deviam transportar a leva para a Ilha das Flores. Os rebocadores faziam ruído sadanando, e a negralhada chacoteava dos batelões, rindo da pobre gente e descia aos rebolões pela escada oscilante do navio, apinhando-se nos transportes como animais. As mulheres, sobratrouxas, resingavam dando sarnões nas crianças, que seguiam rezamente, quase de rastos. Os homens levavam as cargas, canastras, cofos, redes enroladas, gaiolas de pássaros, a viola. E todos falavam, gritavam uns pelos outros, procuravam-se com ânsia. Às vezes, do meio da escada, tornavam o navio do Mariazinha e mulher, Carminhé. E lá iam a correr precipitadamente, e o Neiva sempre a animá-los. Vamos, o outro tem de atracar.
Vivo!
Nada de choros, ninguém vai morrer, vamos. E o rebanho infeliz descia chapinhando na lama do convés, onde há detritos imundos, trapos, cascas de frutas e troças sórdidas. Não há tempo. Por fim o batelão cheio, entupido de gente, tão sobrecarregado que as bordas enguam quase rentes de água, começou a mover-se lentamente, arrastado por um rebocador e do meio sinistro daquele povo, que o sol inclemente havia banido da terra natal, como de um só peito, foi subindo, dolentemente, uma cantiga sertaneja. E o batelão seguia. Os de bordo acompanhavam-no com os olhos entrecidos. E o canto magoado foi crescendo, tornando-se mais forte, Maica, enchendo os ares, sob o azul do céu, na mansidão daquelas águas lisas, por muito tempo não se ouviu outro ruído. Os próprios catraeiros indiferentes calaram-se escutando, com piedoso interesse, a canção do Êxodo, hino triste do campo abandonado, lírica suave da terra que além ficara, canto do monte e do campo, doce, a poesia que lembrava o para sempre perdido, a doce província das palmas verdes, dos verdes mares, inclemente e sempre amada. E lá ia já longe, o batelão, o camporém, parecia estar ali perto, dentro do navio. Estava porque haviam ficado, esperando que atracasse o outro batelão, filhos da mesma terra, vítimas da mesma dor repetiam, como em eco, a mesma cantilena. Ah, seu Anselmo, disse apenas o Neiva com a voz presa e os olhos arrasados de água.